Oi, eu sou o Tu e esse é o Corradio Podcast.
Olga, traga meu pullover. Vamos ao bar dos enxutos. Requebrar o esqueleto. Ai, minha bursite.
Olá, ouvinte fiel do Outrage Podcast. Aqui é o Valese e esse é o Cinquentões no Outrage, direto de agosto de 75. Um tempo onde o mundo girava ao som de guitarras, sintetizadores e uma nova confiança pop. Mas também com o peso de guerras recentes, ditaduras e reconfigurações políticas. No Brasil, a ditadura militar seguia firme, igual palanque embanhado. Já estava dando sinal de desgaste. O presidente era o Ernesto Geisel, que naquele mês anunciou a chamada abertura lenta e gradual, tentando controlar uma transição que ninguém sabia direito aonde ia dar. Nas ruas, o povo vivia entre o milagre econômico, que já não era mais nenhum milagre, e a censura ainda onipresente. Na música brasileira, Fagner, Elis, Milton, Chico, estava todo mundo gravando disco que desafiava os limites impostos pela repressão. Enquanto novos nomes, como Alceu Valença e Belchior, começavam a apontar para uma MPB mais inquieta e nordestina. No mundo da Fórmula 1, o mês começou com estreias. O GP da Alemanha viu a vitória de Carlos Reutemann com a Brabham, a primeira dele no ano, seguido da Williams de Jacques Lafitte. Era a primeira vez que o francês pontuava na categoria, em segundo lugar, e o primeiro pódio de um carro que o Frank Williams construiu mesmo, né? A equipe já tinha dois pódios, mas na época usava carros da Brabham. Niki Lauda chegou só em terceiro com a Ferrari, mas foi o suficiente para aumentar a sua vantagem no campeonato, já que o Fittipaldi abandonou no começo da prova com um problema de suspensão. Enquanto isso, nos Estados Unidos, uma nova geração de artistas estava se redefinindo e redefinindo o que significava ser uma estrela do rock. Agosto de 75 trouxe uma leva impressionante de lançamentos que capturavam o espírito da época. Desilusão, experimentação, melancolia e uma busca por identidade. Entre eles, quatro discos muito diferentes entre si, mas que juntos dizem bastante sobre aquele momento. A gente já vai falar sobre eles. Só preciso relembrar vocês o pedido para seguirem o Outrage Podcast no Instagram e no Twitter e convidar para entrarem no nosso grupo aberto no Telegram. O link está sempre na descrição do episódio. Bora pro som, então. Desce a agulha no vinil, Flashbackson. O quarto álbum da dupla Daryl Hall e John Oates, que tem esse mesmo nome, ganhou o apelido de Silver Album por causa da capa prateada com os rostos de Hall e Oates quase desbotados, como se fossem espectros pop emergindo da névoa. Mas dentro daquela embalagem gelada tinha calor. Esse é o primeiro disco em que a dupla encontra de fato a sua voz. Uma mistura elegante de soul branco, pop radiofônico e arranjos mais sofisticados. A faixa que mudou tudo foi Sarah Smile, dedicada à então namorada de Hall. Com um groove suave, harmonias vocais precisas e uma melodia inesquecível, virou o primeiro grande hit da dupla. O resto do álbum mantém essa pegada refinada. A música seguinte já é Alone Too Long, um puro soft soul de fim de noite. E aqui eu tô bem fora da minha zona de conforto. E não confirmo nem nego que já chamei isso de música de consultório de dentista. Mas não posso deixar de reconhecer que é bem feita e que Hall & Oates são letristas de mão cheia. Uma mais animadinha do álbum, Gino, The Manager, mostra que eles sabiam brincar com ironia e narrativa, contando em vias tortas a vida do empresário deles, Tommy Mottola. O que realmente impressiona aqui é o controle. Tudo é muito bem produzido, mas sem perder a alma. É um disco de transição, mas daqueles em que a transição já aponta claramente o futuro. Hall & Oates estavam se preparando para dominar os anos 80, e esse álbum foi o ensaio geral que deu certo, vamos dizer assim.
Será que é hoje que a Gabriela vai buscar a pipa na novela? Ai, Gabriela.
O mais interessante é que nesse mesmo mês de agosto, uma força da natureza chamada Tina Turner lançava seu segundo álbum solo. Acid Queen foi, na prática, o primeiro passo concreto rumo à libertação artística de Ike Turner, embora ele já estivesse por perto em algumas faixas. O título e a faixa de abertura vêm da personagem que a Tina interpretou no filme Tommy, do Who, uma prostituta vidente que aplica uma cura psicodélica. O lado A do disco é quase todo composto por covers de rock britânico. Além da faixa título, Tina encara I Can See For Miles, do Who, e Come Together, dos Beatles, com arranjos pesados, guitarras saturadas e uma interpretação vocal incendiária. Não são versões tímidas, são reinterpretações ferozes, em que ela transforma o repertório masculino e branco em gritos de libertação. Os dois covers dos Stones que abrem o disco, Under My Thumb e Let's Spend the Night Together, foram completamente virados do avesso, e eu não digo isso de uma maneira ruim. O lado B traz um pouco de material original, mais próximo do soul e do funk, como Baby Get It On, que tem a presença do Ike na guitarra, mas também tem covers Whole Lotta Love, do Led, um arranjo que flerta com o psicodélico, vocês estão ouvindo isso ao fundo agora. Acid Queen não é coeso, não é impecável, mas tem uma energia crua e uma urgência que o tornam fascinante. É o som de uma mulher testando os limites do próprio estilo, prestes a se reinventar por completo. Se o Silver Album que falamos antes era uma transição, esse aqui é o início de uma total transformação. Da merenda, vamos fazer aquele break com uma de cada disco. O Yacht Rock, Gino the Manager, de Howie Notes, seguido do Tufão Tina com Baby Get It On. Daqui a pouco a gente volta. Imagination, second generation, and a long way from the family crowd, but you got your own way. Sign on the line, sign on the line, on the line. You're a light level lover with your Gucci, Gucci pointed shoes. Yeah. Bom, se Howling Notes estavam subindo e Tina tentava escapar, o Allman Brothers Band vivia o oposto, um lento e doloroso declínio. Win, Lose or Draw é o quinto álbum da banda e o último antes de uma longa pausa. Gravado em meio a brigas internas, abuso de drogas e afastamento entre os membros, o disco tem cara de reunião forçada. A abertura com Can't Lose What You Never Had, do Muddy Waters, é sólida, mas já mostra uma banda operando no piloto automático. O Greg Allman até que canta bem aqui, mas a gente percebe que o fogo dos velhos tempos já virou uma brasa morna. J.K. Betts assume boa parte da liderança musical, e a guitarra dele é o destaque do álbum. A primeira música já emenda com Just Another Love Song, um quase country com uma letra que poderia bem dizer: ah, aqui é só mais uma música que um monte de banda já fez e a gente não vai se esforçar muito para mudar isso não. A faixa título, Win, Lose or Draw, é uma balada lenta, triste e quase resignada, com letra que também parece falar da situação da banda. Cara, você tá aqui para ficar, ganhe, perca ou empate. A gente não vê muita chance de vitória, é verdade. O momento mais ambicioso é High Falls, uma suíte instrumental de 14 minutos, cheia de camadas e mudanças de clima. É bonita e bem executada, mas soa mais como um exercício individual de Betts do que como uma jam coletiva. No fim, Win, Lose or Draw é um disco melancólico. Não é ruim. O Allman Brothers não sabia ser ruim. Mas é o registro de uma banda em crise tentando manter viva uma chama que já não tinha mais combustível.
E o Bruce caiu a tentadura.
E então, no dia 25 de agosto de 1975, chegou às lojas um disco que não só redefiniu a carreira de um artista, mas também o que significava ser jovem, americano e cheio de sonhos impossíveis. Born to Run, de Bruce Springsteen. Depois de dois álbuns elogiados, mas com vendas modestas, Springsteen estava sob pressão da gravadora. Ele passou mais de um ano trabalhando obsessivamente nesse terceiro disco, gravando e regravando faixa até atingir a sonoridade grandiosa que ele tinha na cabeça. E conseguiu. Born to Run é um épico de só 39 minutos em que cada faixa parece o clímax de um filme. A canção título é talvez o hino definitivo da juventude americana. Tramps Like Us, Baby, We Are Born to Run. Com saxofones explosivos do Clarence Clemons, guitarras em muro de som e uma bateria que soa como o coração batendo no peito de quem quer fugir da própria vida, ela captura um sentimento universal de urgência e esperança. Essa música estava na minha playlist de corrida na época que meu joelho não tinha ainda me abandonado à minha própria sorte. Mas o disco tem muito mais. Thunder Road abre com uma gaita melancólica, à la Bob Dylan, e termina explosiva como um convite à fuga. Jungle Land, que encerra o álbum e tá tocando aqui agora, é quase uma sinfonia urbana, com letra cinematográfica e um solo de sax que parece durar uma eternidade, e ainda assim é curto demais. E tem uma linha de piano nessa música que me lembra demais de Tiny Dancer para ser mera coincidência. Bom, Born to Run é puro excesso. Excesso de emoção, de arranjo, de intensidade. Mas é um excesso tão bem calibrado que se torna clássico. Springsteen não estava apenas fazendo rock. Ele estava criando mitologia. E conseguiu. Agosto de 75 foi um mês de encruzilhadas. Enquanto Tina Turner ensaiava a libertação, Howlin' Oates encontravam a sua fórmula, os Allman Brothers se desintegravam em câmera lenta e Bruce Springsteen explodia como um novo profeta do rock. Quatro discos que juntos mostram o quanto a música popular pode ser contraditória. Esperança e desencanto, recomeços e fins, pop e introspecção, tudo convivendo no mesmo cenário. E ao fundo, um mundo se transformando. Era 1975, era agosto, e a música seguia dizendo coisas que ninguém mais ousava dizer em voz alta. Música. É isso aí, ouvinte fiel. Mês que vem tem mais cinquentões. Não mude o seu dial, porque no Outrage a música não para. E vamos terminar com Louisiana Lou and Three Card Monte John, que pelo menos é animada e fala sobre poker. E é claro, com Born to Run. Até a próxima.
O volume tá muito baixo.
Isso.
Então.
Então o quê?
Tem que aumentar o volume.
É.
É o quê?
O volume.
Tem que aumentar.
Isso.
Então aumenta.
Tomara.
Vai, levanta.
Levanta, volume.
Esse foi um episódio do Auto Radio Podcast. Tchau!